8:21, a gente vai tomar um café com entrevista agora. Quem vai estar conosco é a Mestre Morena, lá do Instituto Mestre Ponciano.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Olha, a gente tem trazido aqui para vocês entrevistas legais sobre os projetos sociais que as escolas de samba realizam nas suas comunidades, né? E no entorno. E o quanto isso impacta a vida de jovens, de adultos, enfim, de toda a cidade de Guaratinguetá. Hoje é o dia de falarmos de alguns projetos que a Embaixada do Morro realiza, não só no Alto das Almas, mas também que impacta toda Guaratinguetá. E quem está ao vivo conosco, conectada, é a Mestre Cristina. A Mestre, né? Eu vou apresentá-la de outra forma. É a Cristina, ó, vamos ver se você, eu já disse o nome, mas é bom dar o CPF certo, né? Maria Cristina Bahia de Almeida. Mas na comunidade, gente, é a Mestre Morena, presidente do Instituto Mestre Ponciano. Morena, seja bem-vinda à Rádio Frei Galvão, prazer falar com você.
É um prazer todo meu estar aqui nesse momento. Muito obrigada pelo convite e agradecendo aos ouvintes também que estão assistindo esse momento da Rádio FM Frei Galvão.
Muito obrigado. Bom, a gente às vezes fala só do carnaval, do barracão, dos sambas enredo, enfim, mas ao longo do ano os projetos sociais tem impactado muito a comunidade. Você há muito tempo trabalhando aí junto ao Mestre Ponciano, agora você é a presidente e parte disso, parte da questão do compromisso também da embaixada com essa comunidade, né, Moreno?
É, exatamente. No caso da embaixada é um compromisso já que vem vindo já de 46 anos, vai completar esse ano, de projetos sociais, né, que o Ponciano, o Mestre Ponciano iniciou, e a embaixada vai completar 46 anos de projetos sociais realizados junto a ela, né? Então, é um impacto que é sentido por gerações, né?
Sim.
São gerações de pessoas, de famílias. Hoje em dia já são os netos, os bisnetos que estão vindo fazer a capoeira.
Isso é bom, né? Esse projeto especificamente fala e cuida da capoeira. Fala um pouquinho da capoeira. Tem gente que acha que é esporte, tem gente que acha que é dança, tem gente que acha que é expressão cultural. É tudo isso junto, Morena?
É tudo isso e mais um pouco, né? Na realidade, a capoeira, ela foi tornada patrimônio cultural imaterial brasileiro. E ela faz parte da nossa Constituição, descrevendo a luta brasileira, né? Então, a princípio, a primeira característica da capoeira é ela ser uma luta em busca da liberdade. Então, isso é o princípio de tudo. Mas ela vem participando, né, de todo o desenvolvimento da história brasileira com várias faces, né? Ela tem a parte luta, ela tem a parte dança, ela tem a parte que ela é utilizada, por exemplo, em Guaratinguetá. Ela se tornou um dos instrumentos mais ricos para se trabalhar multidisciplinarmente. Esse foi o trabalho desenvolvido pelo Mestre Ponciano aqui na cidade, na capoeira, inclusive, adaptada, com que apresentou mais uma grande capacidade da capoeira, além de ter esses trabalhos sociais, a parte esportiva, né? Porque ela é o esporte nacional também. Enfim, ela consegue atingir várias comunidades se prestando a esse papel com formas diferentes de ser utilizada.
Capoeira que tem como principal matéria ali, né, como principal objeto de trabalho, o próprio corpo.
Exato.
Então, também é um esporte, uma luta, uma dança, de fácil manutenção, digamos assim, porque não exigem materiais caros, como alguns outros esportes, é como o futebol, mais
super
ou menos,
acessível,
né?
Então,
que é acessível a muita gente, porque precisa de uma bola só. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ali dos instrumentos musicais,
sim,
dos uniformes. E de que maneira isso chega até os alunos?
Olha, geralmente, quando um mestre de capoeira faz um trabalho, ele já tem o material no seu trabalho, uhum, né? Do seu trabalho. Quando a gente conta com instituições, com apoio, no caso, na Embaixada do Morro, esse trabalho sempre foi feito pelo Mestre Ponciano. A gente tem envolvido com isso o Instituto Mestre Ponciano, né? Uhum. Nossa instituição que resguarda o patrimônio da capoeira, inclusive adaptada, que é um patrimônio de Guaratinguetá, né? Que foi criado em 2024. E esses instrumentos, eles são muito importantes para poder fazer todo esse trabalho que eu falei, multidisciplinar. A gente não trabalhar a capoeira somente como uma atividade física, como, sim, um esporte, como uma luta. Então, você também pode, através da capoeira, atingir várias idades, dependendo, uhum, do equipamento que você também tem à mão. Sim. E o principal equipamento da capoeira, na realidade, é seu corpo.
Sim.
É seu corpo, e ela vai trabalhar não só o seu corpo, ela vai trabalhar dentro de você. Porque ela consegue fazer um trabalho ligado à sua cognição, à parte neurológica sua, ela consegue fazer um trabalho ligado à parte emocional, porque a capoeira é muito utilizada para trabalhos com pessoas com deficiências, pessoas que passam por depressão, pessoas que estão, no caso, com obesidade, uma pessoa idosa. Eu tenho feito esse trabalho junto à prefeitura, à unidade Tamandaré, uhum, nós temos um trabalho ligado a pessoas mais velhas, pessoas de meia-idade, pessoas idosas. Legal. E com um mês e meio, dois meses, você consegue, através de exercícios da capoeira, exercícios da cultura brasileira, fazer uma reativação da parte física, da parte motora, liberar coisas emocionais para que as pessoas tenham melhorias na sua parte biológica. Então, quer dizer, a capoeira, ela é muito eficiente em várias questões.
Muito legal. Ô Morena, eu ativei aqui para você poder nos ver no estúdio, tá bom?
Sim,
então agora você consegue nos ver aqui também. Eu queria que você falasse um pouco dos impactos que isso tem causado na comunidade nessas mais de 4 décadas. Muita gente boa se formou aí no, sim, instituto, muita, sim, gente se tornou professor, mestre, e estão, sim, difundindo a capoeira, a embaixada, a comunidade e Guaratinguetá para o Brasil e para o mundo. No fim, sim, do ano passado, mais uma vez você esteve na Europa para poder acompanhar alunos assim se apresentando lá em países europeus. Conta dessa experiência para nós também, por favor.
Sim, olha, o impacto, você mesmo falou, né? 4 décadas de trabalho. Então, tem um trabalho que, dentro dessa atividade, promove a formação de um profissional, e isso aconteceu na comunidade da Pedreira, Alto São João e Alto das Almas. Nós temos alguns profissionais que foram formados na capoeira, se tornaram mestres, que conseguiram viajar, conseguiram divulgar a capoeira não só em território nacional, como em território internacional, como você mesmo falou. Alguns que se formam, às vezes vão para fora do país, como nós realmente temos profissionais formados fora do país, na Itália. Você falou, legal, comigo, eu estava na Finlândia, olha, depois você falou comigo, eu estava lá na Itália.
Olha isso.
Que é cidades que têm guaratinguetaenses multiplicando esse trabalho da capoeira, assim como outros países, a Inglaterra, a Grécia, entre outros, né? A Itália em outros pontos também. Enfim, os guaratinguetaenses viajaram e viajam bastante, são presentes em outros países, multiplicando e expandindo a cultura brasileira, a capoeira, né? Entre outras culturas da nossa cultura afro-brasileira, né? O impacto também se apresenta na maneira de o protagonismo. Às vezes a pessoa não se torna um capoeirista, mas ela se torna um médico que está ligado àquela comunidade, ela se torna um advogado que está ligado àquela comunidade, como ela também se torna um protagonista cultural, como é o exemplo do nosso mestre de bateria da Embaixada do Morro, o mestre José Carlos. Ele foi um aluno do mestre Ponciano e hoje em dia, há muitos anos, né, com estandartes de ouro, com vitórias, ele é um protagonista de uma comunidade, podendo refazer, expandir esse sonho. Porque na realidade a capoeira, ela também vai, como ela trabalha com pessoas, a gente faz um trabalho que é ligado ao esporte, que é ligado à educação, e com isso você estimula, né, a manutenção desse aluno na formação acadêmica, você estimula os sonhos dessa criança. Então, você fala também de crianças que começam a desenvolver um sonho, e é o outro impacto, né?
É.
E essa criança envolvida nesse sonho, ela vai se manter coesa nessa comunidade, e com isso tem o pai, a mãe, o avô, se forma uma rede de proteção natural nessa comunidade, com a ligação desses cidadãos ligado a essa atividade cultural, assim como ligada ao samba, assim como ligada à capoeira, e as atividades culturais na comunidade, elas vão impactar nesse sentido, elas vão tornar essa comunidade mais segura, porque a comunidade se torna mais presente, que é o que a gente pode ver na Escola de Samba Embaixada do Morro, que você vê no ensaio em janeiro, como estão acontecendo, tá, gente? Os ensaios já estão a todo vapor. Convido a todos vocês a participarem, né, do Carnaval de Guaratinguetá, dos ensaios de Guaratinguetá. E você vai no ensaio da Escola de Samba Embaixada do Morro, você vê a comunidade, você vê o idoso, você vê a meia-idade, você vê o jovem, você vê a criança sambando no meio da multidão, uma multidão que está ali alicerciada pelo avô, pelo pai, pela mãe, pela avó, presente naquele local. E isso traz segurança e traz um benefício para toda essa atividade realizada, né?
Exato.
Moreno, você citou aí os guaratinguetaenses pelo mundo, né? E o ano passado eu fui me refugiar aqui mesmo em Guaratinguetá, num chalés que tem aqui perto do centro, porém você atravessa ali um pedacinho, já está como se você estivesse na zona rural. É muito engraçado, Guaratinguetá oferece isso também, né? A proprietária desse local disse que tinha uma pessoa, não vou me lembrar de que país era, que veio para Guaratinguetá para aprender capoeira, e que isso era recorrente, que pessoas já tinham se hospedado ali de outros países buscando a capoeira aqui em Guaratinguetá. Esse intercâmbio se deve ao nome da cidade sendo levada por esses guaratinguetaenses que estão pelo mundo, e a capoeira também torna-se um gancho para que outras pessoas conheçam a cidade também?
Olha, você falou um dos pontos mais importantes para Guaratinguetá com relação à capoeira.
Uhum.
Apesar de, às vezes, as pessoas... Ah, eu não faço a capoeira. Eu não gosto de capoeira, eu pratico outra modalidade. Mas a influência de... A capoeira começou em Guaratinguetá em 1974, né? Com vários capoeiristas. Eu ressalto Ponciano, que é meu mestre, foi meu marido falecido, né? E com um trabalho com uma ressonância na cidade, em termos esportivo, em termos da parte de inclusão.
Uhum.
Mas a capoeira em si, ela faz isso em todo local no mundo. Guaratinguetá, ela tem uma característica no mundo da capoeira. Nós temos uma linhagem, né, aqui na cidade, que começa com Conceição da Praia, né, Associação Conceição da Praia. Antes teve capoeira Guaratinguetá na formação, depois nós passamos 25 anos, eu posso dizer por mim, eu tinha 25 anos, o meu marido tinha 46 anos de grupo Cordão de Ouro.
Uhum.
E eu tô falando isso tudo para mostrar, assim, uma estrada.
Exato.
E essa estrada, no caso de Guaratinguetá, a tornou uma referência mundial. Pelo trabalho realizado sério com a capoeira, com resultados, pelo pioneirismo numa capoeira inclusiva e adaptada do mestre Ponciano, pelo pioneirismo de enviar capoeiristas para fora do país. E isso durante 52 anos, né, de capoeira, isso trouxe milhares de pessoas a Guaratinguetá, milhares de pessoas, brasileiros, americanos, ingleses, franceses, alemães, enfim, gregos, japoneses, uma quantidade de pessoas de vários países diferentes, sempre vindo a Guará para a capoeira. Porque a capoeira, antes de ela receber algum apoio através de projetos, PROACs, Aldir Blanc, enfim, todos esses projetos que hoje em dia nós temos, né? Eu sou uma jornalista também, trabalho com projetos, então posso dizer que trabalhei nessa área de fomento, a formação de conselho de cultura de Guaratinguetá, a formação de público para essas atividades. Então, Guaratinguetá, você vai para qualquer lugar do mundo, a pessoa fala: você é de Guaratinguetá? Nossa, mas por que que tem guaratinguetaenses em todos os lugares que eu vou? Teve gente que já me perguntou isso. O que que acontece em Guaratinguetá que toda vez que a gente vai num evento, em algum lugar, tem um guaratinguetaense? É isso. Guaratinguetá, ela é uma referência na capoeira, continua sendo, não pelos ícones, pelos os que se lançaram ao mundo e fizeram sucesso, mas por um trabalho contínuo que hoje é realizado não só por um capoeirista, mas são vários capoeiristas de escolas diferentes, que às vezes não têm a mesma repercussão de fazer um trabalho para fora do país, mas faz um trabalho constante na cidade. E com isso multiplica esse trabalho incrível, né? Que foi feito a cordão de ouro através do mestre Ponciano e outros mestres, realmente tem se tornou uma referência mundial. E hoje em dia nós temos o grupo Biriba Birimbau, que foi o grupo que o mestre Ponciano nos deixou, né? É a capoeira de Guaratinguetá, Biriba Birimbau. Nós temos outros mestres que também saíram dessa árvore, né? E formaram outros núcleos que fazem trabalhos pela cidade, trazem pessoas. Quando a gente faz um trabalho, tem pessoas de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro. Nós estamos o ano inteiro, como ele me viu, eu estava na Finlândia, vou para a Itália, mas eu também vou para o Rio, vou para a Bahia, vou para Santa Catarina. A gente vai se espalhando, fazendo esse intercâmbio. Eu realizo todo ano dois intercâmbios chamados Prata da Casa. Esse ano nós já estamos com Prata da Casa, o mestre Primo, multiplicador do nosso trabalho em Bolonha, na Itália, vai completar 16 anos que ele está na Itália. Então, em 16 anos, você imagina quantas vezes ele já trouxe os alunos dele para participar dos ensaios da Escola de Samba na Embaixada, para conhecer outras maravilhas de Guaratinguetá, para ir nas Pedrinhas, para conhecer a parte cultural da cidade. Então, a capoeira, ela traz as pessoas não só para a capoeira, ela traz as pessoas para Guaratinguetá, para conhecer a cultura de Guaratinguetá.
Muito bom. E tudo isso, gente, a partir do Alto das Almas, a partir da Embaixada do Morro. Morena, eu vou pedir um minutinho, eu preciso só cumprir aqui um intervalo, né? Estourei um pouquinho. Na volta a gente complementa falando um pouco mais também de alguns outros projetos sociais, mas principalmente dessa mudança de vida e de visão de vida que a gente vê com essas crianças participando do projeto da capoeira. Um minutinho, a gente está de volta, aguarda aí pra gente, por favor, já te libero, tá bom? É rapidinho.
Tem problema.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Frei Galvão FM. RedeAtlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para a RedeAtlas.com. Rua José Bonifácio, 256, Centro, Guaratinguetá. Chama no WhatsApp 12 9 91 54 65 65. RedeAtlas.com. Cuidando de memórias e honrando vidas.
Amigo quer amigo, você sabe que pode contar.
Fique ligado nas ofertas da semana no Supermercado dos Amigos. Macarrão Adria, 500 gramas, espaguete ou parafuso, 3,29 a unidade. Carne bovina paleta, 39,99 o quilo. Carne bovina patinho, 38,99 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 3,59 o quilo. Peito de frango sem osso e sem pele, 17,99 o quilo. Molho de tomate Fujini ou Quero, 1,59 cada. E muito mais ofertas. Venha conferir.
Supermercado dos Amigos, seu lugar da economia.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
8h42, estamos de volta com o Jornal da Manhã. Hoje o Café com Entrevista, conversando com a Maria Cristina Bahia de Almeida, a nossa mestre morena, atualmente presidente do Instituto Mestre Ponciano. Estamos falando sobre os impactos que a capoeira e os projetos sociais da Embaixada do Morro causam, não só na comunidade, mas toda Guaratinguetá. Nós já passamos por outras escolas de samba, né? Uhum. Que trouxeram aqui os relatos dos seus projetos sociais e da importância deles para a comunidade. A gente viu aqui relatos de que em algumas regiões as crianças não têm o que fazer. É, e se não fossem os projetos ou a quadra das escolas abertas, o risco deles estarem em situações vulneráveis e arriscadas seria muito grande. E as escolas, então, se colocaram, né, como uma situação de nova visão e oportunidade para muitas crianças e jovens. Fora que esses projetos podem criar frutos para as próprias escolas de samba. Hoje, no caso da Embaixada do Morro, o atual presidente é fruto. Participou do projeto social e hoje é presidente da escola de samba, o mestre Zé Carlos. Ou seja, de fato, as escolas têm prestado um excelente serviço ano após ano. E como tem sido também, mestre, a integração com as outras escolas, o acompanhamento, o diálogo, para que vocês também, às vezes um projeto não consegue atender um pouquinho, dá para vocês segurar e nos ajudar aí, enfim, de fato, abrir o barracão para esses projetos é fundamental. Não é só uma questão burocrática de ter que cumprir um compromisso ali com os órgãos públicos, é o compromisso muito maior, é com a sociedade, né?
Sim, com certeza. É um trabalho que beneficia, né? Beneficia realmente a escola de samba, se ela fizer esse trabalho, porque, como eu falei, ela passa, na realidade, é um verbo que ele não existe, mas ele existe, que é o aquilombar, né?
Certo.
Na realidade, quando você promove atividades dentro de uma escola de samba, você vai fazendo um aquilombamento, porque você consegue reunir pessoas e, partindo desse princípio de que os quilombos foram o primeiro estado nacional que aconteceu, né? Se você for pensar, foram quase 100 anos de Quilombo dos Palmares, né? Então, a cultura afro-brasileira, a cultura preta, ela traz em si a questão do diálogo, do respeito ao mais velho. Ela tem os fundamentos, né? A repassar o passado, a repassar a sua história para os mais jovens, ensinar a observação, ensinar a ouvir, o trabalho de se concentrar. Todos esses trabalhos, se você for pensar, são importantes para a música, são importantes para uma escola de samba. Porque às vezes a gente fala de samba, a pessoa pensa na escola de samba que vai sair no carnaval. Mas não é só isso.
Não,
a escola de samba, existe um trabalho ligado à música, o perfeccionismo da música. Porque não é você tocar um instrumento, é você tocar um instrumento com muitos componentes ao mesmo tempo. Então exige a harmonia, exige a concentração, o tempo, né? Existe toda uma organização que é uma organização imprescindível para uma atividade sair no máximo da perfeição. E isso exige muitos detalhes. Então, com certeza, quando você trabalha numa escola de samba, as atividades culturais, eu digo pela capoeira, nós trabalhamos a parte musical, nós trabalhamos a parte física, mas não é a parte física somente como exercício, é a capacidade de você exprimir a parte teatral, né? A emoção, enfim, são muitas, muitas habilidades envolvidas.
Excelente. Mestre, eu queria também que você falasse das possibilidades, então, de participação hoje dos projetos do Instituto. Quem está nos ouvindo e vê a possibilidade de olhar para o seu jovem dentro de casa, para sua criança, ou até mesmo já aquele já de mais idade, como você bem falou, esses trabalhos junto à prefeitura, com idosos, como fazer para participar desses projetos, onde procurar... como que vocês têm recebido também esses novos integrantes?
Sim, vou falar, eu como pessoa, né, Maria Cristina, mestra morena da capoeira, eu faço um trabalho com vários parceiros, né? Nosso primeiro parceiro é o Grupo Biriba Birimbau, que é a nossa unidade que não tem só em Guaratinguetá. Nós temos unidade Biriba Birimbau na Amazônia, no Rio de Janeiro, em outras regiões do estado de São Paulo. Então, a primeira parceria nossa é com o grupo Biriba Birimbau e Capoeira de Guaratinguetá, que desenvolve o trabalho na embaixada. Eu levo esse trabalho junto à prefeitura de Guaratinguetá também, através dos projetos FADEM, né? Que faz um trabalho muito importante na cidade, apoiando vários profissionais que já tinham muitos já tinham trabalho, só que não tinham esse apoio, né? Esse apoio da prefeitura, essa parceria da prefeitura dentro das comunidades. Eu também trabalho através da prefeitura em outras unidades, como você mesmo falou, o trabalho com os idosos é feito na Tamandaré. Mas o Instituto Mestre Ponciano, ele há muitos anos, antes de ser Instituto Mestre Ponciano, quando era somente uma unidade de luta, né, através da capoeira, de um grupo de capoeira, ele reúne na sua base, no seu espaço, que fica no Centro Histórico de Guaratinguetá, ele trabalha com a capoeira inclusive adaptada. Nós trabalhamos com públicos diversos, né? Nós temos o público dos projetos sociais, mas nós estamos abertos também à comunidade com atendimento, com trabalhos que são... A pessoa faz um investimento, paga uma mensalidade também, que contribui com o Instituto. Então, nós trabalhamos com a capoeira. Ano passado, nós tivemos a diretora Maraceli trabalhando com teatro. Durante 8 meses dentro do Instituto, nós tivemos o Ogan Felipe Cauê, o Coati da capoeira, trabalhando com ritmos, vários ritmos de axé, né? Ele foi feito esse trabalho. Nós tivemos um trabalho durante o ano todo com forró, Então, além da capoeira, nós trabalhamos com várias modalidades. E eu ofereço também um treino cultural, que esse treino cultural geralmente beneficia pessoas de meia idade, pessoas que estão, às vezes, com uma obesidade, a pessoa que está com um estresse, pessoas idosas, porque através desse treino cultural a gente consegue fazer um trabalho que é na parte física, mas nós trabalhamos a parte emocional, a parte de autoestima, essa parte de prazer, né? Uhum. O prazer do lazer e também uma reabilitação, que ali através daquela atividade a pessoa vai conseguindo fazer já a sua atividade motora, vai melhorando sua autonomia e com essa autonomia ela vai poder ter mais independência no dia a dia, prevenindo lesões, prevenindo um envelhecimento não bem feito, porque a gente tem que trabalhar, sabe, para poder envelhecer bem.
Verdade.
Essa é a pós-graduação que eu estou fazendo agora, que é a saúde, treinamento e envelhecimento humano. Nós temos que pensar nisso. O envelhecer, ele começa a partir dos 25. Tem gente que diz que a gente começa a envelhecer quando nasce. Então, por que não envelhecer bem? Envelhecer fazendo uma atividade física, envelhecer melhorando sua parte cognitiva para evitar aqueles danos, ou melhor, atrasar os danos de um Alzheimer, de um Parkinson, de um problema cardíaco, de uma obstrução numa veia. E você só vai fazer isso se você trabalhar atividade física, melhorar a sua alimentação, começar a reduzir o estresse no seu dia a dia. Pensar que não é só o trabalho, você tem que ter esse prazer, você tem que ter aquele minuto que a gente quase não fala mais, no ócio criativo, né? Porque as redes sociais, as telas. Então, quando você faz uma atividade física, você usa muito a tela, mas você também se liberta um pouco da tela e começa a proteger seu corpo para ficar com o seu pescoço abaixado muito tempo, para segurar o celular, aquela telinha na mão, para não ter um ler nas mãos, né, no pulso, para não ter um ler, para não ter um problema de visão. Tudo isso você pode criar proteção para poder resistir mais tempo com seu corpo numa condição para um envelhecimento saudável, que é a meta de todos nós.
Excelente.
Com certeza.
Bom, Maria Cristina Bahia de Almeida, Mestre Morena, presidente do Instituto Mestre Ponciano, à frente também de um dos bonitos projetos sociais lá da Embaixada do Morro. Mestre Morena, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Muito feliz aqui dos seus relatos.
Eu quero agradecer e dizer que eu não faço isso sozinha. Eu não faço isso sozinha de forma nenhuma. Igual nós estamos falando na embaixada, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Não é só no samba. Eu tenho a Susan Hans, que me ajuda na parte executiva no Instituto Mestre Ponciano. Tenho uma diretoria renovada com capoeiristas que estão pensando não só na capoeira. A gente faz, nós fazemos essa parceria com outras atividades culturais de Guaratinguetá,
sim,
como jongo, teatro, forró, os ritmos, enfim, a dança. Então,
sim,
isso é um trabalho que é feito com muitas mãos no Instituto Baobá. Eu sou vice-presidente do Instituto, sim, Baobá, que vem fazendo um trabalho muito forte na cidade também. Então, eu quero agradecer também, não só à rádio, por essa oportunidade de, imagina, divulgar esse trabalho, ao mestre Zé Carlos, presidente da Embaixada do Morro, que me permite, junto com uma diretoria e todos os diretores e presidentes que passaram, né, que estão sempre juntos trabalhando pela escola e em parceria com as outras escolas da cidade. Isso realmente é uma união, é muito bonito que é feito. E com todas essas pessoas, os alunos, os pais, os interessados que chegam e somam com esse projeto nosso.
Excelente. Muitíssimo obrigado. Um excelente ano. Estamos sempre abertos aqui às informações, às questões de datas, enfim. Aproveite para a gente poder divulgar o máximo possível.
Já tem uma agenda prontinha.
Pode me mandar.
Da Biriba em setembro, esta coisa do mestre. Vamos trazer uma homenagem para Recôncavo Baiano para Tia Seata em abril, trazendo nomes do interior da Bahia para Guaratinguetá. Legal. Vou falar com vocês.
Pode mandar, com certeza. Um grande abraço, muito obrigado.
Muito obrigada a todos.
Obrigada, Cicero.
Fica com Deus.
Frei Galvão FM, muito obrigada.
Amém.